chefe da Polícia Civil do Rio Grande do Sul, saber um pouquinho da sua história. Fernando Sodré, peço que o senhor comece se apresentando aqui aos nossos ouvintes. Muito bom dia, bem-vindo à Rádio Gaúcha.
Bom dia, obrigado Andressa, obrigado Rosane de Oliveira. Parece na entrevista também está o Cid Martins, depois nós vamos falar com eles. Dizer que é um prazer a gente estar aqui na Gaúcha, na oportunidade, se apresentando aí ao povo do Rio Grande do Sul. Eu que fiz minha carreira toda no interior do estado, basicamente, estive em Porto Alegre, é verdade, como diretor do Departamento de Polícia do Interior, por 2 anos e 3 meses, mas fiz toda a minha trajetória profissional vinculada ao interior do estado, e acho que é uma oportunidade muito boa de a gente se apresentar e o povo nos conhecer mais detalhadamente. Eu sou delegado de polícia, completo esse ano 25 anos, completo também agora, dia 23 de fevereiro, 43 anos de serviço público, sou casado, tenho 2 filhos, e estava na função de delegado de polícia regional em Santo Ângelo, na 13ª Delegacia de Polícia Regional. Na parte de trabalho, passei por várias delegacias do interior do estado, fui regional em 3 vezes diferentes, em Santo Ângelo e Santiago, passei por toda a região noroeste, trabalhei na Serra Gaúcha, em Caxias do Sul, trabalhei em Porto Alegre e trabalhei por vários locais no interior do estado. Além disso, eu tenho uma vinculação também na área acadêmica, eu sou professor universitário há quase 20 anos e no momento também estou num curso de doutorado em Direitos Humanos na Universidade Regional Integrada, do regional do Amunijuí, né, do Oeste Estado do Rio Grande do Sul, e sou professor vinculado aí à Universidade Regional Integrada no Rio Grande do Sul também. E passei por várias oportunidades na área acadêmica e na área técnica, seja como professor, seja como delegado de polícia.
Bom, delegado, agora na chefia de polícia, quais são as suas maiores preocupações e quais são as suas prioridades?
Olha, nós temos algumas prioridades muito importantes. Primeiro, a gente tem que dizer que nós estamos alinhados aí com o trabalho definido aí junto à Secretaria de Segurança Pública, né, cumprindo aí uma determinação do governador e do secretário Sandro Caron a respeito das nossas perspectivas, e nessas perspectivas nós vamos introduzir o trabalho da Polícia Civil. Nós temos aí que falar do programa do RS Seguro, que é um programa importante, transversal do governo, que tem baixado significativamente os índices na gestão passada, e o nosso desafio agora é contribuir para que nós continuemos baixando os índices de criminalidade no Rio Grande do Sul e continuando a preservar vidas. O programa nesse período aí preservou 4 mil vidas, tivemos uma baixa dos crimes intencionais violentos aí em torno de 33% nos anos do RS Seguro. Tivemos diminuição das mortes violentas em Porto Alegre de 53%, e assim vão vários índices. O roubo de veículos baixou 59%. Então, primeiro, o nosso grande desafio é continuar com esse viés de baixa da criminalidade. Do ponto de vista da Polícia Civil, nós temos algumas prioridades que nós julgamos muito importantes. Primeiro, e uma das mais importantes delas, é o combate ao crime organizado, às organizações criminosas, visando atacar essas facções, atacar o crime organizado e, principalmente, também descapitalizar esses grupos criminosos, na medida em que a questão da investigação, não só das organizações criminosas e da lavagem de dinheiro, é importante, porque o dinheiro que circula nessas facções, e isso tem que ser coordenado, né, com o trabalho de investigação, com a inteligência, seja a inteligência da Polícia Civil, inteligência da Brigada Militar, inteligência da SUSEP, né, do sistema carcerário, para que a gente possa cada vez mais ter clareza quanto ao enfrentamento desses grupos criminosos. Segunda prioridade que nós temos entendemos importante, é o enfrentamento dos crimes patrimoniais violentos. Esses crimes patrimoniais violentos não são aquele crime que realmente traz uma grande sensação de violência para as pessoas, de insegurança, é o roubo, é o roubo praticado na esquina, é o latrocínio, são esses crimes que geram um aumento da insegurança pública muito grande, e nós pretendemos trabalhar especificamente nos crimes contra o patrimônio, em especial os crimes violentos, né? Além disso, o homicídio, obviamente, está sempre na nossa prioridade, é o nosso principal índice de enfrentamento, e dentro desses crimes, particularmente também, um enfrentamento muito forte ao feminicídio.
Eu quero saber desse ponto específico com o senhor, feminicídio. Como a Polícia Civil pode ajudar com suas ações a reduzir esse número? Que a gente sempre fala que é muito complexo, muitas vezes acontece em casa, os sinais não são vistos por toda a situação em que a mulher é colocada. Como a Polícia Civil pode ajudar nisso? Qual é a sua prioridade nesse enfrentamento?
Viu, Andressa, nós temos que fazer algumas perspectivas importantes assim, para a população. Eu acho que é muito importante a gente falar sobre isso antes de eu dar uma panorâmica. Assim. Na verdade, o mapa do feminicídio no Brasil, no Rio Grande do Sul, ele vem diminuindo ano a ano. Se nós pegarmos aí a incidência criminal dos últimos anos, ele vinha baixando de 2018 para 2019, para 2020, e aumentou para 2021 e aumentou para 2022. Nós entendemos que um dos fenômenos que pontuou esse aumento dos feminicídios nos últimos dois anos, e é um índice que está resistindo, é um dos poucos índices que está resistindo, inclusive tendo um aumento. Do ano passado para esse ano, nós tivemos um aumento de 10,4% em comparação 2021 para 2022, e agora nós vamos fechar os dados de 2022, já estamos iniciando 2023 acompanhando isso, é o efeito pandemia. O efeito pandemia trouxe, sem dúvida nenhuma, um repique nesses índices. O que a Polícia Civil tem pensado, e aí a gente tem já conversado com o secretário Sandro Caron, para que a gente possa estabelecer estratégias no ponto de vista da Polícia Civil para o enfrentamento do feminicídio. Firmou agora um convênio entre o Estado do Rio Grande do Sul, via Secretaria de Segurança Pública, e uma empresa suíça. Nós vamos trabalhar no monitoramento dos agressores, ou seja, é todo um programa no qual a Polícia Civil vai trabalhar. Ele é integrado, ele é transversal, mas a Polícia Civil vai trabalhar no na instalação da tornozeleira eletrônica desses agressores. A vítima receberá um smartphone e ela, nesse smartphone, ela terá um tempo real da localização do agressor, e se ele se aproximar ou ela se sentir ameaçada, ela vai disparar um chamado que imediatamente a Polícia Militar, que também já está acoplada nesse trabalho, vai fazer esse enfrentamento e essa busca desse agressor por descumprimento de medida protetiva, etc. É bem importante, viu, André, se tu me permite, que nós consigamos comunicar para a comunidade, para a sociedade, uma coisa. Primeiro que 80,2% das mulheres vítimas de feminicídio, de regra, não tinham medida protetiva ativa. Isso é um dado, e 50% dessas mulheres não tinham nenhum registro de ocorrência policial anterior ao fato. Então, aí nós estamos pensando em estratégias que já vêm do final do ano passado para permitir que essas mulheres comuniquem à Polícia Civil, para que se possa tomar representar o Poder Judiciário a partir do pedido da vítima por medidas protetivas. E essas medidas protetivas de urgência são fundamentais para girar todo esse sistema de proteção que existe e que nós precisamos trabalhar com muita intensidade. Tá? Esse sistema de proteção, a partir das medidas protetivas, ganhou um reforço muito interessante no final do ano passado com a instalação da Delegacia Online da Mulher. A Delegacia Online da Mulher é uma delegacia que vai permitir, muitas vezes, que a mulher, de um telefone comum dentro da sua residência e sem que ninguém perceba que ela está fazendo esse movimento, possa comunicar à Polícia Civil e requerer as medidas protetivas. Por que disso? Porque a maioria dos crimes de feminicídio ocorre dentro do lar, ocorre dentro de casa. E muitas vezes a mulher não consegue nem sair para ir comunicar, sob pena de que ela está sendo monitorada, ela está sendo acompanhada, ela está sendo quase que um cárcere privado, muitas vezes, o que impede a mulher de fazer isso. Então, com a Delegacia Online da Mulher, nós ganhamos uma ferramenta que vai agilizar e vai permitir maior comunicação desses fatos, em consequência, maiores expedição de medidas protetivas. Num segundo momento, nós estamos trabalhando junto ao secretário Caron uma discussão das estruturas de atendimento dessas mulheres. E aí nós queremos ampliar isso, em especial na região de Porto Alegre, região metropolitana, para que a gente permita cada vez mais melhorar o atendimento, diminuir o tempo de procedimento e atender cada vez mais essas mulheres para forçar realmente buscar baixa desses índices de forma consistente. É bem verdade que esses índices tiveram esse repique, me parece, também por causa da pandemia, mas é um dos desafios que nós temos, voltar a trajetória de queda dos índices de feminicídio que nós já tínhamos no Rio Grande do Sul nos últimos anos.
Eu vou pedir que o Cid Martins, que é nosso especialista em segurança pública aqui, também participe da entrevista. Ele tem pergunta para o senhor.
Bom dia, chefe, tudo bem?
Bom dia, Cid. Prazer, meu amigo.
Prazer, amigo, falar com o senhor de novo. E uma pergunta até em conjunto com o nosso colega de Zero Hora, Humberto Treze. A gente estava conversando há pouco. E o senhor, uma carreira bastante com foco no interior, com gestão no interior, e falou agora há pouco também da questão do crime organizado. Como o senhor vê essa questão da interiorização das facções? O senhor falou também do programa RS Seguro, né, que está centrado na região metropolitana, necessidade de expandir para o interior e se tem recursos para isso.
Olha, Cid, boa pergunta, meu amigo, muito obrigado. Eu queria dizer o seguinte, primeiro que o RS Seguro tem várias cidades do interior. Na verdade, o RS Seguro, só para aproveitar, ele não é focado na região metropolitana. Ele é focado nas cidades que têm a maior incidência criminal do estado. No interior, nós temos Caxias do Sul, Cruz Alta, Capão da Canoa, Lajeado, Ijuí, então Pelotas, Passo Fundo, Rio Grande, Santa Maria, Tramandaí, são cidades que estão no interior, no que a gente chama na polícia, no Departamento de Polícia do Interior, mas que compõem o RS Seguro, tá? Então, nós temos 23 municípios total do RS Seguro, nós temos esses todos que eu falei, em torno de 10 que são no interior do estado. Esses municípios, todos eles receberam o RS Seguro em razão dos índices de criminalidade e da necessidade de um acompanhamento mais a miúde da territorialidade. Eles detêm aí, esses municípios todos juntos, detêm mais de 65% de todos os crimes mais violentos e principais que acontecem no estado. E por isso o foco da territorialidade do RS Seguro. No caso da interiorização das facções, é uma preocupação. As facções se expandem pelo sistema criminal e se expandem através de grupos organizados que vão caminhando para o interior. E é muito normal, nós que, de certa forma, também temos vindo com o estudo da criminologia, onde você começa uma repressão qualificada de certos grupamentos, eles buscam espaço em outros lugares um pouco mais seguros, entre aspas, para eles. Então, essa migração para o interior nos preocupa, mas nós já estamos com estratégias também em nível de Polícia Civil e em nível de Secretaria de Segurança para enfrentar esse dito avanço das facções. É bem verdade que nós não temos no interior do estado, eventualmente, a não ser em alguns municípios, um nível de faccionamento dos criminosos instalado como nós vemos em Porto Alegre, região metropolitana, né? E Vale dos Sinos, e Caxias do Sul, e Pelotas, e Passo Fundo. Nós temos isso de uma forma diferente. Mas exatamente por isso que o enfrentamento no interior tem que começar rápido e de forma eficiente, articulada, e aí nós temos um projeto de instalação ao longo do tempo das delegacias de repressão à criminalidade organizada no interior.
As DRACOs,
vários,
né?
Municípios, as DRACOs, vários municípios já têm. As DRACOs são delegacias focadas no combate à criminalidade organizada, à lavagem de dinheiro e esses crimes não só estaduais, mas muitas vezes estaduais, transnacionais e também regionais, que estão vinculados a essas OCRIM, essas organizações criminosas.
Deixa eu perguntar para o senhor de forma bem prática, aproveitando para falar de interior. Rio Grande, toda vez que a gente fala aqui sobre criminalidade, vem as mensagens do pessoal de Rio Grande. No número de homicídios, sim, o quanto preocupa o avanço das facções nessa cidade especificamente. De forma bem prática, o que é feito por lá?
Agora em Rio Grande já está trabalhando, nós vamos fazer uma inauguração oficial aí, aguardando a agenda do governador, já está tudo acertado, mas o órgão já está funcionando. Foi instalada uma delegacia de homicídios e proteção à pessoa, vinculado lá ao trabalho também da Delegacia de Repressão à Criminalidade Organizada, que já está instalada em Rio Grande, e o aporte que nós já tivemos dos nossos departamentos especializados, e aí, se tu me permite, Andressa, eu vou fazer uma ressalva quanto a isso. Nós temos como objetivo da nossa gestão interiorizar de forma mais intensa, cada vez mais intensa, os nossos departamentos operacionais. Ou seja, nós precisamos criar estratégias, isso eu vou colocar tão logo nós fechemos aí a nossa direção geral. Todos os diretores, que não só trabalharemos na região Porto Alegre Metropolitana, mas faremos um esforço, e realmente será um esforço, porque a questão de recursos humanos é uma coisa muito significativa sempre, mas para isso nós já estamos em contato com o governo, com a Secretaria de Segurança, para que nós analisemos ferramentas tecnológicas que nos permitam ampliar a nossa capacidade de trabalho, para interiorizar esses grupos, nossos grupos especializados, seja da Delegacia do Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa, seja do Departamento de Investigações Criminais, seja do Departamento do Narcotráfico, para atuar também nesses locais. Em Rio Grande, como é um porto grande, tem uma entrada de diversos tipos de situações criminosas, seja drogas, seja armas, exige de nós uma atenção especial. O caso de Rio Grande específico desses conflitos, dessas mortes, homicídios, está muito vinculado à guerra também entre grupos criminosos para domínio de território e domínio de espaço. Então, nós estamos com uma atenção voltada principalmente para Rio Grande, isso não é de agora, isso é desde a gestão passada, já vinha essa preocupação, e Rio Grande está entre as prioridades do interior para enfrentamento dessa criminalidade.
Delegado, ontem eu conversei com o secretário Sandro Caron e ele me disse que fez uma demanda, que já era uma demanda do tempo em que ele era secretário lá no Ceará, ao ministro Flávio Dino, da Justiça, para que se apresente um projeto mudando a lei processual penal para reduzir, limitar as prisões a liberação provisória de presos que são presos em flagrante, né? De pessoas criminosas presas em flagrante, no caso desses crimes mais graves, como homicídio, latrocínio, enfim, roubo. Qual é a importância de uma medida como essa? Porque a gente cansa de ouvir, né, que às vezes que a polícia prende e o juiz solta, mas o juiz solta porque existe uma lei que permite que ele solte o preso.
Perfeito.
E, ao mesmo tempo, nós temos também casos em que as pessoas ficam anos presas sem que sejam julgadas.
Bom dia, Rosane, prazer em falar contigo aqui. Eu concordo com o secretário Sandro Caron, acho que nós temos que ter um tratamento diferenciado em relação à criminalidade. A criminalidade violenta não pode ter o mesmo tratamento, não tem eventualmente na lei, mas de certa forma há uma possibilidade que isso aconteça, de concessão de liberdade provisória como possibilidade jurídica. O que eu acho que o secretário Caron está colocando é a ideia de que a legislação seja mais restritiva. Não digo que impeça o juiz, obviamente, porque o juiz vai analisar o caso concreto e vai ter que decidir naquela situação, mas que seja uma legislação mais restritiva no sentido da liberdade provisória para crimes violentos. Então, eu acho que isso é uma medida importante. Obviamente, isso tem que ser visto dentro do sistema, né? E aí nós temos que analisar também a questão das estruturas carcerárias, das questões das varas de execuções criminais. Então, precisa de uma grande discussão nacional de todos os órgãos envolvidos na questão da persecução penal para que a gente realmente implemente isso. Agora, eu não tenho dúvida que você tem uma capacidade de manter presos aqueles que praticam crimes violentos e muitas vezes crimes violentos de forma reincidente, me parece fundamental para que a gente possa realmente reduzir índices de crimes graves. Tá? Então, não é uma questão meramente de pensar uma política criminal repressiva apenas, mas pensar uma política criminal que permita realmente que a sociedade e as pessoas em geral fiquem mais seguras em relação a determinados crimes violentos, que são os crimes que mais impactam a sociedade, que trazem mais vítimas, mais risco e violência urbana em geral.
Chefe,
se me permite mais um detalhe... Oi, pois não.
Só uma questão importante até que o senhor estava falando, que é um crime que também não é... É um crime com uma pena que é muito alta, mas é um crime que vem crescendo muito. O senhor falou a questão do feminicídio na pandemia, mas tem um outro crime na pandemia que cresceu muito. O estelionato, o crime virtual e muito crime comandado de dentro da cadeia. Dentro dessas Sim. duas questões, como trabalhar essa questão dos crimes ordenados de dentro do sistema prisional e os estelionatos, que têm crescido muito, e como frear, já que a pena é muito baixa?
É um outro ponto que não está vinculado aos crimes patrimoniais violentos, né? Mas estão vinculados aos crimes patrimoniais e diversos crimes, alguns até se aproximam dos crimes violentos, como o caso de extorsão, né? Alguns, a sextorção, o golpe do Pix e outros tipos de golpes. Realmente, nós é uma preocupação nossa, nós já estávamos discutindo com alguns colegas de estratégias. Eu penso que nós devemos pensar uma estrutura, ampliar as estruturas da Polícia Civil para enfrentamento dessa criminalidade virtualizada, vamos dizer assim, e que vai, que transita do pequeno golpe, estelionato, às vezes até parecido com o antigo conto do bilhete, onde a vítima cai, entre aspas, naquilo por uma séria ingenuidade, que não é a mesma coisa, porque hoje em dia essa ingenuidade entra pelo nosso celular e a gente às vezes acredita que está fazendo alguma coisa e quando vê está sofrendo um golpe grande, até os crimes que causam uma tensão muito grande, como o caso das extorsões praticadas por esses crimes. Nós estamos analisando isso, sim, acho que nós temos que pensar um aumento das nossas estruturas para isso, é uma das nossas prioridades, acho que a gente tem que enfrentar isso, porque isso tá, esse tipo de crime ele se tornou uma frequência. E vindo do sistema prisional, ele só reforça o que nós sabemos, que o sistema prisional, o esforço que o Estado faz para controlar o sistema prisional é grande, mas nós precisamos ter estratégias também fora dos presídios, dentro dos presídios, fora dos presídios, para que a gente realmente consiga enfrentar essa criminalidade, que é o métier deles. O métier deles é tentar, de alguma forma, se manter vinculado à criminalidade e às ações criminosas para poder manter o giro, de certa forma, econômico que envolve a prática criminosa desses grupos. Acho que, viu, Cid, tu tem toda a razão, eu já tinha discutido isso, foi anunciado quarta-feira, mas nas conversas nós já tivemos, uma das preocupações e um dos objetivos que nós temos é sim criar uma estrutura maior, mais ampla, mais forte, mais tecnicamente preparada também. Isso que eu estou falando não está desmerecendo o pessoal que já trabalha nisso, longe disso, mas é, na verdade, ampliar as estruturas que nós temos. Por quê? Porque a demanda tem sido realmente muito alta, e nós precisamos especificar isso e aumentar a estrutura para esse tipo de enfrentamento. Estamos pensando em modelos ainda, para ser franco, estamos pensando em modelos. Tem vários modelos que a gente pensa. Pensamos num cyberlab assim, grande para prestar serviço para todo o Estado. Pensamos em criar estruturas regionalizadas. Então, nós estamos ainda analisando qual é o modelo mais adequado. Nós vamos discutir entre os colegas para que a gente possa chegar num modelo assim, que realmente atenda de forma efetiva. E aí nós vamos ter que aportar recursos humanos e, principalmente, que é uma demanda do governador Eduardo Leite, busca de questões de tecnologia para que a gente possa prestar o melhor serviço. E aí me parece também que as ferramentas tecnológicas são fundamentais nesse enfrentamento.
Falando em estrutura, tem várias perguntas dos nossos ouvintes aqui a respeito de concurso. Toda vez que a gente fala da segurança pública, tem pergunta sobre isso. Hoje, claro, pergunta sobre a Polícia Civil. Alguma previsão?
Nós temos já um pedido da gestão anterior ao governo para a chamada dos remanescentes do último concurso. Obviamente que essa análise passa pela Fazenda e passa por uma decisão do governador do Estado e do secretário de Segurança. Mas o pedido já foi feito em nível de Polícia Civil. Nós temos o interesse, obviamente, não há segredo para ninguém, que nós temos interesse no aproveitamento dos candidatos. Mas aí depende de uma avaliação técnica do governo e da avaliação técnica da Fazenda a respeito do momento de implementar esse chamamento, em todo um cronograma que está sendo feito, que já vinha sendo feito no governo anterior. E aí, a partir disso, não tem como dizer ainda que momento isso vai acontecer, mas o governo está trabalhando sim com isso e com essa visão na sequência. Acreditamos que em seguida, sim, o governo vai definir isso de forma concreta e aí nós vamos poder implementar o que se sabe. Quanto a novos concursos, também na gestão anterior havia um pedido já ao governo que passa pela mesma análise de conveniência e oportunidade dessa abertura de concurso e todos os efeitos decorrentes dessa questão, né? Para os órgãos de segurança pública é importante o recurso humano, sem dúvida nenhuma, é fundamental. Nós nunca vamos conseguir suprir o trabalho que as polícias fazem sem o elemento humano, mas nós temos que agregar também outros elementos tecnológicos, etc., que permitam a gente entregar mais com menos gente, vamos dizer assim. Então, essa demanda é necessária, sem dúvida, mas nós temos que cada vez mais racionalizar. E isso é uma determinação do governador Eduardo Leite, e a gente pretende aí trabalhar nessa linha e buscar ferramentas que nos permitam trazer maior produtividade para os nossos policiais, maior efetividade e maior resultado, afinal, que é o que a sociedade precisa.
O senhor falou de inteligência e eu me lembro que o delegado Ranolfo, quando era secretário da Segurança, sempre dizia que esses programas eles se baseavam num tripé de três I's, que era inteligência, integração e investimento.
São investimento qualificado, exato.
Exato, investimento qualificado. E aí, quando nós falamos de inteligência, a gente pensa sempre em cercamento eletrônico. É uma das coisas que se pensa é cercamento eletrônico, que depende muito de acordos com os municípios e as grandes cidades estão fazendo. Até que ponto, como é que está o projeto de cercamento eletrônico dessas cidades que são as mais visadas no RS Seguro?
Olha, eu creio que elas estejam, a maioria delas estejam avançadas, os estudos no mínimo, fora as outras que já estão implementadas. Eu não tenho como te responder cidade por cidade ainda, porque como eu cheguei essa semana, eu não olhei ainda toda a cidade em relação ao cercamento eletrônico especificamente. Mas eu posso dizer em relação à cidade que eu já trabalhei, que tem cercamento eletrônico, que o cercamento eletrônico é uma ferramenta fundamental. Tu tem toda a razão, Rosane, por quê? Porque essa ferramenta, esse cercamento, não só vai permitir monitoramento de veículos, circulação de pessoas, acompanhamento de câmeras, isso vai tudo para uma nuvem. Esses softwares hoje são softwares inteligentes que podem fazer reconhecimento facial, podem fazer reconhecimento de placa de veículo, podem fazer reconhecimento de uma série de coisas, permitem nós monitorarmos em tempo real dúvidas. E para a Polícia Civil, essas imagens e esses dados ficam arquivados e nós podemos usar isso não só nos trabalhos de inteligência, né, que é a coleta, trato e difusão de informações sensíveis para os órgãos e para que direcione e oriente o trabalho dos demais órgãos operacionais, mas também para a investigação criminal, porque a investigação criminal que é a produção de prova a partir desses elementos colhidos. Então, é fundamental, nós vamos ter cada vez mais, isso é uma gestão muito bem feita na Secretaria de Segurança Pública, essa integração com esses municípios e esse trabalho. Tenho certeza que o delegado Sandro Caron ali, com a sua experiência e conhecimento, vai colocar isso entre as prioridades da Secretaria, porque realmente é muito importante para nós, os executores, os operacionais, vamos dizer assim, a Brigada Militar, a Polícia Civil, o IGP, os bombeiros, que nós tenhamos acesso a esses dados. E no caso da Polícia Civil e da Brigada Militar, mais do que nunca, porque para nós é fundamental para a investigação, para a Brigada é fundamental para o policiamento preventivo e para ambos para a questão da inteligência.
Chefe, uma questão ainda que é uma preocupação, e o senhor sabe isso é sempre, né, recorrente, quando troca o chefe de polícia, os departamentos, toda a cadeia abaixo da chefia, subchefia, já definidos, anuncia em instantes, como é que está isso?
Nós já anunciamos aí o subchefe da Polícia Civil, que é o delegado Heraldo Chaves Guerreiro, que estava na subchefia da Secretaria de Segurança Pública, e nós o convidamos, já que ele não ia permanecer como subsecretário de Segurança, nós o convidamos para que viesse integrar a chefia da Polícia Civil na função de subchefe de polícia. E convidamos aí a delegada Elisângela Piccolo de Bastiani, que foi por mais de cerca de 6 anos, ou pouco mais, quase 7, diretora do Departamento de Administração Policial, para a nova Corregedora-Geral da Polícia Civil. É, inclusive, a primeira mulher Corregedora da Polícia Civil, se eu não estou enganado. E, a partir daí, essa semana, nós pretendemos aí fechar o nosso Administração Superior e, essa semana ainda, divulgar para a imprensa, para a comunidade gaúcha, os nossos diretores de departamentos, com foco muito forte na questão dos departamentos operacionais, os departamentos que integram os distritos, que seria o DPM, o Departamento de Polícia Metropolitana e o DPI, que para nós também é muito importante, ambos, já estamos encaminhando as definições, e os departamentos meio da polícia, meio que são fundamentais para a gestão, ou seja, nós entendemos que a gestão é um meio fundamental para que realmente a gente possa entregar os resultados lá na frente. Então, isso está sendo feito com muito cuidado, com muito carinho. Nós queremos prestigiar os nossos colegas, para aqueles que porventura não permaneçam ou que mudem de função. E aí sim, quero deixar claro também que é importante haver uma oxigenação também das nossas estruturas. As lideranças precisam, de certa forma, ter esse processo de enfrentamento, de ser desafiados em outras funções, de ter outros colegas que possam vir para ajudar e serem desafiados também para apresentar resultados. E isso também é uma exigência no sentido de uma necessidade, me parece, não só da sociedade, mas também do próprio governo, que quer uma polícia eficaz e que possa entregar cada vez mais melhores serviços à comunidade. Mas, sendo bem objetivo em relação a essa parte das definições dos nomes, eu creio que essa semana, até o final da semana, antes acho que do feriado, ou no máximo na sexta-feira, depois do feriado Nossa Senhora dos Navegantes, a gente divulgue isso oficialmente para a sociedade gaúcha.
Nós agradecemos, novo chefe de Polícia Civil, desejamos, claro, sucesso do senhor à frente da Polícia Civil, Fernando Sodré. Bom dia, bom trabalho, boa semana.
Obrigado, Andressa. Só para a gente terminar, começamos com muita sorte, né? Hoje tivemos essa madrugada uma operação do DENARC, Operação Satos, em que nós apreendemos uma quantidade imensa de drogas, né? E será divulgado posteriormente para a imprensa, 50 quilos de cocaína, 330 quilos de maconha e outras coisas mais, um valor de quase 5 milhões de reais, que se transformaria em 20 na rua, quer dizer, é um enfrentamento das facções criminosas de forma muito forte. Então, começamos com sorte. Muito obrigado, estou à disposição de vocês, não só da Rádio Gaúcha, mas de toda a imprensa e todas as pessoas que tiverem interesse em conhecer, se aprofundar sobre o trabalho da Polícia Civil, e vamos em frente, que o nosso trabalho é árduo, mas a gente está aqui com muita motivação e muita vontade. Agradecer ao nosso governador Eduardo Leite e o secretário Sandro Caron pela confiança, e ao povo gaúcho dizer que darei tudo de mim para fazer uma gestão à altura do que se espera da Polícia Civil do Estado do Rio Grande do Sul.